RFI convida.
Elcio Ramalho.
A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de receber em seus estúdios a professora de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e também professor de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, Hebe Matos. Muito bom dia, bem-vinda à Rádio França Internacional, Hebe.
Bom dia, Elcio, obrigada.
Hebe, você está aqui em Paris em uma missão de pesquisa junto ao Centro Internacional de Pesquisas Escravidões, que faz parte do CNRS, né? Vamos lembrar que é o Centro Nacional de Pesquisa aqui da França. Além de uma série de palestras, você também está terminando a revisão de seu livro Das Cores do Silêncio, que deverá ser lançado este ano. Primeiramente, Hebe, eu gostaria de que você comentasse qual a ligação desse trabalho de memória da escravidão entre a França e o Brasil. Você é um exemplo dessa ligação entre esses dois países, né? Como que é feito esse trabalho de memória aqui na França com o Brasil, Hebe?
Bom, apesar de diferenças específicas, tanto o Brasil quanto a França, eles têm, quer dizer, estão na origem, né, da escravidão africana no Atlântico, a colonização portuguesa no Brasil, e a França no século XVII, toda a colonização das Antilhas era com base, né, na mão de obra escrava africana. E depois, né, tanto a França pós-revolução quanto o Brasil independente, já constitucional, liberal, vão manter a escravidão por algumas décadas, né? E, portanto, vão trabalhar, apesar de formas diferentes, né, com um certo silenciamento dessa memória, né? Então, eu acho que há muitos paralelismos a fazer. São duas colonizações católicas, escravistas, né, e que lidam, que reatualizam a escravidão na sua fase já de liberal, nacional, e que lidam com pós-abolição mais na chave do silêncio, né, do que de enfrentar as feridas que essa sociedade ou que essa ordem escravista deixou nas duas sociedades.
E você, para, digamos assim, modificar essa relação de silêncio com essa memória, né, da escravidão, coordena um laboratório, né, de história oral e imagem, né, que é uma rede de pesquisa. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto Memórias do Cativeiro, que existe desde 1994. Né? É esse trabalho um pouco que você traz para a França?
Isso, esse é um trabalho basicamente no Brasil. O laboratório de história oral e imagem, ele é mais amplo do que a temática da memória da escravidão, mas a memória da escravidão é a minha, né, é o meu projeto de pesquisa específico, que já tem, né, mais de 20 anos, e que trabalha. Eu estava terminando a tese que dá origem ao livro Das Cores do Silêncio, que eu estou revisitando em versão francesa. Por duas vezes eu terminei um trabalho de pesquisa nos arquivos do século XIX com uma entrevista com o neto de alguém que tinha vivido a abolição em 1888 no Brasil. Eu comecei naquela época com um grupo, mais duas pessoas, inclusive um neto de um ex-escravizado que estava se formando em história na época, o projeto Memória do Cativeiro, trabalhando com comunidades negras, principalmente das antigas áreas cafeeiras do Rio de Janeiro, sobre essa memória genealógica da experiência da abolição. Começamos com a experiência da abolição, chegamos numa impressionante tradição oral sobre o tráfico ilegal de escravos na primeira metade do século XIX, né? Realmente uma tradição oral, uma memória coletiva de histórias, né, de um dos grandes silêncios da historiografia brasileira, que é como se operou efetivamente a entrada de quase 750 mil pessoas em 20 anos entre a primeira lei de abolição do tráfico e a segunda, né, que realmente aboliu em 1850. Bom, então esse projeto tem mais de 20 anos, ele foi crescendo, eu fui resumindo, começamos trabalhando. E como essa memória é atualizada, né? Essa memória foi muito importante para a emergência dessas comunidades, como comunidades se autorreconhecidas como remanescentes de quilombo, e para todo um movimento social também de reconhecimento de patrimônios imateriais de origem africana, como o jongo, que é hoje patrimônio material do Brasil. Então, acaba sendo uma pesquisa em dois tempos, né? Como a memória da escravidão está sendo atualizada politicamente por essas comunidades e como ela pode nos iluminar alguns aspectos silenciados da história do Brasil no século XIX.
Na sua opinião, Hebe, como está esse trabalho de memória desse período no Brasil de modo geral? Né? Você comentou o trabalho que você desenvolveu principalmente ali, né, na região cafeeira do Rio de Janeiro, mas de modo geral no Brasil, você é uma especialista dessa área. Como você avalia que está sendo, como está sendo feito esse trabalho no Brasil desse período e dessa população?
Eu acho que está havendo uma série de iniciativas muito interessantes. Né? Eu acho que os últimos 30 anos, eu acho que o marco da Constituição de 88 foi muito importante de quebrar esse silêncio. Se falava muito de uma escravidão genérica, né? Mas pouco de histórias específicas. As pessoas traziam pouco para suas próprias histórias. Quando eu comecei, era muito difícil alguém reconhecer. Não, meu avô viveu como escravo. Né, foi liberto, essa era uma memória que era fechada em pequenos grupos familiares, isso se politizou nesses anos, então o boom das comunidades remanescentes de quilombo se faz, de alguma maneira, acionando publicamente essa memória. Hoje existe o Valongo, né, o Cais do Rio de Janeiro como maior cidade escravista do Atlântico no século XIX, foi redescoberto em 2011 e hoje é patrimônio da humanidade pela Unesco. Há uma importante iniciativa de criar um museu da história e da cultura afro-brasileira, né, na cidade do Rio de Janeiro hoje. Então, eu acho que há muito a ser feito ainda. Uhum. Né? Eu não sei o quanto a gente está conseguindo comunicar para um público maior, mas muito, eu acho que estamos num lugar realmente muito diferente. Eu acho que há uma demanda dessa memória, né, de lidar com ela no espaço público, como há 30 anos atrás não havia.
Além da memória, eu gostaria de evocar também a questão do Estatuto da Igualdade Racial. Foi criado em 2010, mais ou menos. Já é possível fazer uma espécie de balanço do que significou esse estatuto?
Eu acho que o estatuto é mais um ponto de chegada, eu acho que é um ponto de início. Né? Eu acho que ele ter acontecido é um pouco coroa, fecha todo um processo, né, de falar, né, do que antes era silenciado. Eu tenho todo o meu trabalho de reler, né, o Das Cores do Silêncio, é um livro dos anos 90, que eu, a partir da minha experiência com a história oral e com a proximidade dessas pessoas, né, o quanto essa experiência ainda estava viva, impactava o presente. Eu fiz uma reedição em 2013 no Brasil, que é essa que está sendo traduzida para o francês, e que lida como o silenciamento. Acho que todo mundo que era livre, no momento da Lei Áurea, só 5% da população afro-brasileira era escravizada. Estava na situação de escravização. Ainda assim, a gente tem uma memória como se todos os... Né, havia todo um silenciamento, né, com a população afro-brasileira livre. Se ela estava numa situação de respeitabilidade, você não fala na cor. E se não está, ela pode ser escravizada ilegalmente. Né? O número de escravizações ilegais era muito comum no século XIX. Então, você tinha, de um lado, uma precarização da liberdade por parte das pessoas que tinham a marca, né, da cor, e, ao mesmo tempo, um silenciamento que permitia um espaço, né, para o branqueamento, para a respeitabilidade. Eu acho que isso marcou a história do racismo institucional brasileiro. Né? Não falamos disso. Ele acontece, e quando a gente fala, é para marcar. Nem as pessoas não... Você não dizia cor, né? Você não dizia se é aquele negro ou aquele branco. Isso causava, até muito recentemente, um certo mal-estar. Você simplesmente enunciar a cor porque ela hierarquizava. Eu acho que nos últimos 30 anos isso mudou na prática e mudou institucionalmente no Estatuto da Igualdade Racial. Né? Hoje em dia, o censo, né, você conta, você sabe a cor da população brasileira. A população brasileira cada vez mais se autodeclara preta e parda, então, portanto, há um orgulho, né, e um negar, né, os processos de branqueamento crescente. E, então, eu acho que o Estatuto da Igualdade Racial foi um ponto de chegada. Né? Eu lembro quando se passou os currículos Lattes, passaram a pedir que os pesquisadores declarassem a cor. Houve uma reação da comunidade científica. É o único jeito de você saber quantos negros existem na comunidade científica. Então, acho que ele foi realmente um ponto de chegada, mas que causa também, como todas as transformações profundas pelas quais o Brasil passou nos últimos 30 anos, que eu acho transformações muito positivas, eu acho que produziram também uma reação, né? Eu acho que hoje a gente vive um momento muito de vontade reacionária, onde o combate ao só adesão politicamente correto, né, é essa vontade de retorno, né, um passado, mas que eu acho que não tem retorno. Agora, sou bem otimista desse ponto de vista.
Desde o início do ano, com o novo governo, houve uma mudança, principalmente em relação a demarcações de terras, no caso indígenas e também dos quilombolas. Existe uma preocupação em relação a certas minorias. Você, como especialista, professor de História do Brasil, especialista na questão da escravidão, dos quilombolas, você acha que essa população tem motivos para temer algum retrocesso em avanços?
Motivos para temer tem, na dúvida. Mas, por outro lado, eu acho importante lembrar, né, que é um direito constitucional e que o decreto sobre a auto-identificação, que foi objeto de um questionamento constitucional, foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, né, já depois, né, de 2016. Então, eu acho que esse direito está bastante reconhecido, de forma que há espaço legal para resistência. Né? Eu acho que há um risco, há uma vontade política de reduzir as titulações, né? mas o direito constitucional, inclusive com a autodeclaração, que é o decreto presidencial de 2002, eles estão garantidos, né, pela Constituição e pela ação de constitucionalidade, né, votada favoravelmente no Supremo. Então, acho que é um movimento muito forte. Também acho que o ganho político do movimento quilombola nos últimos anos, eles são uma força que eu não acho que seja social, né, um movimento social que não é fácil de ser calado. Né, de forma que a gente tem que esperar, né, as coisas acontecerem.
Hebe Matos, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e também da Universidade Federal Fluminense, muito obrigado pela sua entrevista ao RF Convida.
Obrigada a você.